Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 59 do Olá Mundo. E nesse episódio eu e o Boom falamos sobre, primeiro, a experiência inicial dele com o macOS Sonoma. E depois engatamos uma conversa sobre o novo app que o Boom lançou, um projeto side project dele, que ficou bem bacana, e a gente conversa aí detalhes de como foi o processo de desenvolvimento, localização, lançamento do app. Tá bem bacana esse papo, segue aí.
Instalei Sequoia, tô sequoiado.
Ah, e aí, o que você tá achando?
Olha, sabe quando... Não, tu instala assim o sistema novo, né? Passou lá os 20 e poucos minutos lá que ficou instalando e tal, tu tá empolgado pra usar um sistema novo, daí ele abre, e tu nem sabe o que tem de novo, apesar de já ter visto 30 vídeos, mais WWDC e sei lá o que, das coisas novas do Sequoia, eu esqueci de tudo. É, mas assim que eu vi o appzinho de iPhone Mirror ali no dock, já, tem esse negócio, né, verdade. É tão bom, eu tô usando tanto isso, não tem ideia. É, até pra, nossa, pra rodar os apps, testar as coisas, tá uma maravilha isso. Mas esses alerts que começou a dar em tudo ali tá chatinho, assim, de usar Local Network. Que eu entendo, faz sentido, eu acho legal avisar ali. Mas tá passando um pouquinho aquela vibe lá daquele anúncio lá do iMac MPC, não sei se você lembra do Windows Vista. Allow ou disallow?
Sim. Não, isso aí
tá chatinho.
Foi um ponto de discussão bem pesado durante os betas, porque eles colocaram aquele alerta periódico quando alguma parada fica usando gravação de tela, captura de tela. E aí, era tipo, toda semana você tinha que confirmar de novo.
Foi mensal agora, né?
Sim, eu deixo de novo, né? Mas aí eles melhoraram, acho que agora é a cada mês, o que ainda é chato, mas, né, não é a cada semana.
Pois é. Devia ter uma opção ali de don't ask me again. Eu entendo o propósito.
O problema é que quando tem essas opções, todo mundo bota...
É, esquece, né?
Tipo, eu entendo a motivação da Apple por trás, porque a gente nem imagina o tipo de coisa que eles têm que lidar, que acontece. Mas, putz, pra pessoa que é power user de verdade, tem que ter um jeito.
É porque o meu problema maior com isso é que em algum momento você fica tão acostumado com esses alerts que tu vai clicando e nem lê, né? Só, não, tá. Daí fica até mais fácil de alguém fazer exploit disso, né? De algum jeito. Então...
Sim, tanto é que já teve ataques de... Não é bypass, né? Mas, tipo, basicamente conseguiu o 2FA usando a fadiga do usuário, né?
Pois é.
O alert fatigue, né? Que o pessoal fala, que é tipo... Você pega e fica bombardeando a pessoa até que a pessoa desiste e vai... Tá, vai.
Pois é. Mas, assim, overall, tô gostando muito daquele esqueminha também de janela pra fazer o tiling ali usando o function control e as setinhas. É, eu tô usando direto isso. Eu usei por um tempo aquele rectangle também, que faz isso. É, o próprio Raycast também tem uns atalhos pra configurar. Mas agora que o sistema tem, é bacana, né? Eu gosto de usar as coisinhas default ali. E é bem tranquilo, né? Tipo, tu aperta ali command, function. Command não, né? Control, function e aí as setinhas e deu. Isso tá bem bacana. Um detalhe bem nada a ver, assim, mas que eu gostei. Eu achei o calendário mais bonitinho. Eu uso bastante calendário no macOS.
Ah, sim. E a integração com reminders tá bem legal também.
Pois é. Eu achei ele tá mais bonitinho com o jeito que tá né, organizado, com a margenzinha, com a corzinha ali. Ficou bacana. Mas é assim, overall ele tá estável. Não, se eu não soubesse que eu instalei o Sequoia e não tivesse essas pequenas diferenças ali, eu nem ia notar que é um sistema inteiro novo, né? É, tá bem ok, assim, porque eu acho que quando tu instala o sistema novo, né, pelo menos eu, assim, nas antigas, eu quase sempre instalava fazendo, formatando do zero, né? E eu tô há bastante tempo sem fazer isso. Então, como...
Ah, não vale a pena.
É, então...
Hoje em dia, dificilmente vale a pena.
E como... vai parecer tão besta isso, mas como tu instala o sistema novo e ele não vem com aquele wallpaper novo, né... Quando...
Ah, verdade.
Não dá aquela impressão de ser um sistema novo, porque ele ainda tá com o mesmo look and feel do jeito que eu deixei antes, o que é bom, eu não queria que ele mudasse. Mas daí não parece que eu instalei o Sequoia, por exemplo, parece que eu ainda tô no macOS antigo.
Um lance curioso é que desde o Sonoma, que aliás Sonoma e Sequoia, dois seguidos com a mesma letra inicial, é sacanagem. Mas enfim, desde o Sonoma, na WWDC eles lançam com um wallpaper, que é um wallpaper abstrato, e aí no meio do beta eles soltam um wallpaper que geralmente é uma ceninha real, né, do mundo real, com câmera lenta, com aquele esquema bonitinho de morfar para o screensaver e tal. E esse que é, de fato, o padrão. Eu, particularmente, não gosto porque eu prefiro o wallpaper padrão abstrato. Aquele coloridinho e tal. Eu sempre... O meu wallpaper no macOS quase sempre é o wallpaper padrão abstrato coloridinho da Apple. É, no iPhone também. Geralmente eu boto o wallpaper padrão. Mas agora, desde o Sonoma, eles passaram a usar um videozinho, basicamente.
Sim, eu tô usando o wallpaper do Tiger, do macOS Tiger.
É bonito.
Que eu gosto bastante. E no iPhone eu tô usando um wallpaper customizado aqui, que eu fiz, né? E agora finalmente deu pra lançar o meu wipezinho lá de wallpaper, então eu tô com... É, nos meus devices iOS estão tudo com as corzinhas bonitinhas aqui, que...
Cara, eu tava hackeando o negócio de wallpaper no iOS pra ver como é que funciona e tal. E o mais moderno, desde o iOS 17, ele é baseado em extensions, né? São app extensions. E eu fico babando, cara. Nossa, se tivesse API pública pra gente criar os nossos próprios wallpapers, seria tão maneiro.
É, principalmente a questão do dinâmico lá e tal, fazer...
Eu quero testar no simulator, eu acho que dá pra você criar uma extension customizada usando a API privada e tal, mas só pra brincar, só pra ver como é que é, né, pra rodar no simulador, eu acho que dá.
Pois é. É, essa parte de... é tão decepcionante, porque é que nem o Watch Faces, né, do Apple Watch, ia ser tão bom se fosse aberto pra desenvolvedores fazer o que quiser, mas deve ter tanta preocupação em relação ao consumo de bateria e tudo mais, então...
No caso do Apple Watch... E do iPhone, de certa forma, também, eu acho, porque tanto a lock screen do iPhone quanto a tela do Apple Watch, da Watch Face, é meio que define a identidade visual do produto. Então, acho que ficaria uma coisa... Sei lá, acho que a Apple não quer deixar você fazer um deface do... do device, porque a partir do momento que você tá na home screen, aquilo ali é seu. Então você fuça, customiza, faz o que você quiser. Agora, na lock screen, é um objeto de marketing e de marca, né?
É, ainda mais no relógio.
E a watch face do Apple Watch também.
Pois é. É.
Que é o mesmo argumento de advogado do diabo que eu dava pra não dar pra customizar lá o botão de câmera e lanterna na lock screen, que agora dá, né? Que a Apple considerava isso como parte do hardware. Tipo, pra eles, aquele botão é como se fosse hardware, não mexe. É hardware, então tá aqui. Né? Aí, claramente, eles mudaram de opinião agora.
Pois é. E falando do appzinho lá que eu fiz, fiquei surpreso com uma coisa. Por muitos anos, eu sempre vi bastante coisa daquele Product Hunt. Né? Já ouviu falar, né?
Só um detalhe enquanto a gente vai falando aqui, como é que é mesmo o nome do app, pra quem quiser baixar?
É Tintopia. É uma brincadeira com utopia e tints. Tintopia. Então, eu sabia, né, que o Product Hunt é a thing, que ele existe, mas eu nunca prestei muita atenção nele. Daí, né, mas eu sabia que era um negocinho que o pessoal vai divulgar os apps que faz e tal. Eu pensei, vou botar lá, vou ver qual é. Salvo uns dois ou três comentários que eu vi de pessoas, até que eu conheço, eu não vou falar os nomes aqui porque eu não, não tive permissão pra falar nomes. Mas vocês sabem quem são, vocês estão escutando, valeuzão aí. Mas é quase tudo bot, cara. E eu não sabia, né, porque eu não conhecia muito a plataforma. E são os comentários que levam em consideração o contexto do app. Né? Então, até de primeira vista, assim, eu até achei que era uns feedback de verdade, assim. Tipo, tá, eu pode fazer
Nossa,
isso.
Nossa, sério? Tá assim agora? Porque não era assim.
É tudo bot. Eu até falei mandei lá no maço do Twitter, falando tipo, se você quer saber como uma AI faz review do teu app, posta lá no Product Hunt, porque eles vão falar se gostaram ou não. E eu achei estranho, porque era um né, coisa de pessoal tá ficando velho, né, que não percebe as coisas, mas pra mim até que os comentários eram bem bons, né, porque levava em consideração o contexto, falava até de, essa feature ia ser legal se fizesse isso ou aquilo. Daí tu entra no profile da pessoa, naquela mesma hora que postou esse comentário no teu app, postou mais 30 em outros apps, tipo, sabe, com o mesmo tipo de comentário, assim, com outro tipo de argumentos, porque é outro produto, mas inclusive coisas do tipo que eu vi em outras pessoas, assim, tipo, ah, isso é legal se fizesse um tutorial para explicar melhor de como essa parte funciona, porque pessoas como eu não entenderam muito bem, sei lá o quê. E as pessoas todas vão respondendo, ah, sim, eu vou fazer isso, valeu pela feature, pelo feature request. Inclusive, o primeiro que postou um negócio assim no meu, eu achei que era uma pessoa, né? Que no meu appzinho ali tu consegue criar palhetas de cores. E o comentário era, ah, legal que dá pra fazer seu wallpaper e tal, ia ser muito legal se desse pra criar, salvar suas palhetas de cores próprias e criar categorias pra elas. E eu pensei, ah, de fato, eu até respondi, ah, até dá pra fazer, salvar. A parte de categoria de fato não tem, mas é uma ideia boa. Daí eu fui ver o profile dessa pessoa e era aquela coisa que, né, 30 reviews no mesmo minuto ali pra outros apps falando coisas parecidas.
Nossa, mas isso não deve ser intencional. Tipo, eu não imagino que o Product Hunt colocou isso. Deve ser, tipo, galera que invadiu o site e eles não estão conseguindo dar conta.
O que eu acho que acontece, isso foi louco, porque eu separei um e-mailzinho pra... Eu fiz um e-mailzinho de contato ali pro app, sei lá, se alguém tiver uma sugestão, dúvida, bug. E tá lá, né? É o... tintopia@idevzilla. E não tem nenhum e-mail ali, nenhum. Só que tem, eu recebi um assim que eu criei um negócio no Product Hunt usando esse e-mail ali, que era, vou até ler aqui, ó. Organic upvotes from real users, not bots. Our methods is fully safe. We do not use device, muito blá blá blá. Então, o que eu imagino que tá acontecendo é que empresas, né, ou pessoas que nem isso aqui, que tem essas farm bots, ou seja lá o que for, para vender review, eles criam essas contas e vão botando esses comentários aleatórios, porque daí a pessoa dá upvote nessas contas e daí cria mais engajamento para aqueles bots, ou seja lá o que são.
Eles estão esquentando a conta.
Exato, exatamente. É a única explicação que eu consigo ver para isso, porque é bem estranho. Assim, na hora que eu postei o produto, já tinha gente falando, ah, que legal isso aqui e tal. Não sei, porra, fica a gente fazendo refresh aqui no Product Hunt para ver as coisas, o que, que é isso, né? E eu achei bem estranho, eu fui ver e de fato, assim, tipo, tirando umas pessoas que eu conheço ali e tal, que postaram, que eu achei legal, a grande maioria foi só bot. Então, a experiência não foi boa, assim, tipo, quem tá fazendo um appzinho novo, alguma coisa assim, eu sempre ouvi falar que o Product Hunt é um lugar legal pra tu publicar as coisas e conseguir uma certa visibilidade, mas... E talvez ainda funcione, né? Não tô falando que não funciona ali, porque, né, ainda tem gente que usa. Mas eu só achei chato que dá aquela impressão de, olha só, de fato tem gente comentando aqui, daí tu vai ver, é tudo bot, né? Daí dá aquela decepção de, tipo, tá, eu fui enganado aqui, entre aspas. E...
Fui tapeado, foi, né?
E eu achei meio ruim ali. Infelizmente...
Você já tinha conta no Product Hunt? Ou você criou pra publicar?
Eu tinha.
Não, porque assim, o Product Hunt, ele tem toda uma cultura do site que eu não entendo direito como é que funciona. Mas eu sei que no geral, tipo, o ideal é outra pessoa huntear o seu produto lá, né? Tipo, não você mesmo. Enfim... Eu não sei. Eu sei que tem um cara que... Eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele quer ser mencionado, mas tem um cara... Acho que ele é dos Estados Unidos, que ele é, tipo, ele é o number one product hunter, acho que uma coisa assim. E aí todo major update do AirBuddy que eu vou fazer, ele me pede, ô, posso ser o hunter lá e tal? Tá, né?
Ok.
Não, e ele usa o AirBuddy, ele gosta e tal, manda uns feedbacks muito bons, e aí ele sempre bota lá e é ok, dá uma exposição legal. Eu acho que meio que a galera procura essas pessoas que usam bastante, porque essas pessoas já têm uma boa reputação, e aí o que elas marcam lá tem um alcance melhor. E de repente, talvez por... De repente, você já tinha publicado alguma coisa lá ou você só tinha o seu usuário?
Então, pelo visto, eu tenho uma conta desde 2015 ou 2016. Eu lembrava que eu tinha só porque eu recebo spam dessa porcaria. daí, quando eu fui logar, tu não consegue criar uma conta. Tu só pode logar ou com Twitter, ou com Google, ou Facebook, sabe? É só assim. Então, daí eu cheguei naquela situação de... Ixi, o que eu usei? Não, eu nem lembrava. Daí eu
clássico.
Cliquei, deve ser com Gmail aqui. Daí eu cliquei, criou outra conta. Ah, que diabos, não era isso. No final das contas era o Twitter. E eu não tinha nada postado lá. Eu acho que eu criei a conta em algum momento, quando algum dev qualquer que eu seguia no Twitter publicou um negócio lá, deve ter pedido para dar upvote ou comentar. Alguma situação assim, eu fiz a conta para dar força lá pro dev. Mas eu nunca tinha postado nada. Eu nem sei muito bem como funciona um site, né? Para mim é simplesmente tu posta lá, as pessoas dão um joinha ou não. Né? Eu nem sabia desse esquema de hunters, apesar do...
Sim. É, eu não sei se hoje em dia ainda tá assim, porque eu realmente, eu sempre escolhi não engajar muito com essas coisas, assim como Reddit e tal, porque tem um pessoal que não é muito bacana nesses lugares e eu quero me isolar disso o máximo possível. Quem quiser falar comigo, tem lá o contato, tem o e-mail e tal, e felizmente... vem uma quantidade saudável de e-mails de usuários de verdade e beleza. Então, mas é útil, né, você ter essa exposição, mas não ser você que tá lá gerenciando o chorume.
Pois é, porque eu tô até abri aqui pra ver os tipos de comentário, o último que eu recebi. Olha só, o contexto do app, né, é um appzinho simples. Tu tem um mesh de cores ali, tu pode arrastar as cores e brincar com elas e, né, usar as tuas paletas de cores, salvar, e a ideia é usar como wallpaper. Ou seja, é uma coisinha simples, né?
Uhum.
Comentário. This app could be my new favorite pastime. Pô, pera lá, não é pra tanto, né, cara?
Olha, não sei, viu? Porque tem uma galera que fica horas mexendo no Chib Studio.
Ah, mas... sabe? É diferente,
tá, né? É um pouquinho mais, mas sei lá, eu enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava brincando no app aqui.
Uhum.
E tem uma coisa meio... Kinetic Sand, sabe? De você brincar com... É gostoso de você ir arrastando e vendo as cores, morfando e tal. Inclusive, eu fiz um aqui enquanto a gente tava falando, salvei aqui. Eu vou botar o link nas notas do episódio pra quem quiser baixar o wallpaper deste episódio.
Olha só. Não, eu gosto, né? Tipo, eu lembro que na reunião que é de segunda-feira agora, eu só tava com o app aberto aqui e eu ficava só com o dedão aqui mexendo no meio ali pra brincar com as corzinhas e tudo. É quase como um fidget toy, né?
Uhum.
É divertido.
É, tipo isso.
Mas ali, né? My new favorite pastime. Oh, tá precisando de uns hobby melhor, né, cara? E daí continua. Designing wallpapers with our ads feels like a luxury. Now I just need a wallpaper to match my new app obsession. Tá meio demais, cara. Dá um turn down aí no... No, como é que chama o negócio da AI lá, que ele tem níveis de...
Temperature. Temperatura.
Diminui o temperature aí desse bot, porque se exagerou um pouco. Mas eu achei estranho.
Esse lance que você falou, voltando aí à conspiração dos bots, muito provavelmente é o que você falou. Sabe por quê? Porque a gente sofre com isso no Chib Studio, na App Store. E o que me deixa mais preocupado ainda, porque eu já fiquei preocupado quando eu comecei a ver isso, porque eu fico pensando, pô, daqui a pouco a Apple vai achar que a gente tá pagando review e vai me banir alguma coisa. E aí, mas eu conversei com outros devs e todo mundo falou que rola isso. A gente recebe uns reviews... É bem nessa vibe que você falou, assim, uns reviews muito animados. E às vezes, tipo, não tem nada a ver com app.
Uhum.
Tipo, muitos chamam, tipo, I love playing this game with my friends. Tipo, cara, não é um jogo. Do que você tá falando?
Não, eu já passei por um negócio assim, e dá aquele nervoso porque tu pensa, tá, e aí, um dia a Apple decide fazer uma malha fina de lugares que tiveram review de bot e tu cai no meio porque eles decidiram usar o teu app pra começar a esquentar a conta, né?
Sim.
E dá um nervosinho, assim. Mas eu acho, eu imagino que isso não vai acontecer porque a Apple também não é tola, né? Eles sabem que essas contas têm que ser, né, esquentadas aí antes de ser vendida, então... não vão tirar um app do ar porque aconteceu uma review aqui ou ali com esse tipo de coisa.
Ah, eles devem, devem ter umas heurísticas bem boas e eu imagino que isso seja bem claro pra eles lá, senão a gente já teria ouvido falar de algum caso de foi banido por isso e até hoje, que eu saiba, nunca aconteceu. Agora, vamos falar do app, já que a gente, né, fez a propaganda já. Eu queria aproveitar que a gente está num podcast de desenvolvedores e falar sobre como você fez o app. E eu tenho até feature requests e sugestões. Opa. Também. Mas primeiro conta, primeiro da onde veio a ideia e como você fez esse app, como que ele é feito.
Então, a ideia veio literalmente de ver um videozinho da WWDC, que falava, inclusive eu acho que teve um episódio que eu falei que foi uma das APIs que eu achei bacana, que é a de usar Mesh Colors. Né?
Que foi quando você descobriu que eu tinha feito um app pra macOS.
Exato.
E aí você ficou desestimulado inicialmente e eu falei, não, vai, continua.
Pois é, eu pensei, pô, agora que tu falou que fez um negócio, vai achar que eu roubei tua ideia. Fiquei tristonho, mas tu... mas...
Eu te autorizei.
Autorizado. Então, depois com o carimbo de aprovação do Rambo, eu continuei na ideia ali, mas basicamente é bem simplesão, assim, tipo, eu peguei, olha, essa ideia, eu gosto muito de brincar de mudar o wallpaper do meu device, né, eu fico entediado muito rápido com o wallpaper, e eu não sei se tem mais alguém que sente isso, mas o que acontece, quando tu fica entediado com o wallpaper, eu começo a procurar uns wallpapers novos, e daí acaba achando com uns apps aleatórios aí de wallpaper e tal, e não tem um que escapa que não tem, sei lá, in-app subscription de $3 por semana, ou simplesmente tem 500 ads no negócio. E parece meio scammy até, né? De tanto coisa que aparece.
Eu ia falar que é uma área bastante conturbada com golpes, mas se eu não me engano, se eu encontrar, eu deixo um link. A Icon Factory faz um app de wallpaper que deve ter, com certeza... Tem algum jeito que você tem que dar dinheiro, né? Mas com certeza não vai ser, sei lá, $10 por semana, que nem alguns apps. E também não vai ser com ad, coisa feia e tal. É da Icon Factory, né?
Sim.
A gente conhece, confia.
É confiável.
Mas deve ser, tipo, um dos poucos que segue isso aqui. E só mais um comentário. Eu já fiz mais um wallpaper aqui que eu gostei enquanto a gente tava falando, pra você ver, ó. Tá vendo? A pessoa falou que é o passatempo favorito.
Olha só. É o melhor... Melhor passatempo do mundo.
É bem melhor que contar azulejo.
É, ver grama crescer. Mas então, daí eu fiz fiquei com a ideia, né, de fazer um appzinho brincando com cores, porque eu geralmente, como a gente acabou, né, falando dos wallpapers do Sequoia, do macOS, que gosto dos abstratos, eu também gosto bastante de coisas abstratas, assim, com cores e tal. Eu geralmente usava bastante coisa de espaço, até pra ficar o mais, né, o máximo de fotografia que eu usei é coisa de fotografia espacial. Mas geralmente quanto mais detalhe tem um wallpaper, pior eu acho, porque acaba tirando o foco dos ícones, que é o que me interessa mais. Então eu pensei, vou fazer um appzinho de wallpaper aí, vamos ver como é que funciona. Com esse mesh gradient aí deve ser bem tranquilo. Comecei a fazer ali, eu achei, né, tudo em SwiftUI, usando tudo novo ali, tanto que só funciona com iOS 18, né, porque é com mesh gradient. E o jeito que eu comecei a fazer foi iterando direto no código mesmo. Pensei, tá, agora eu tenho isso aqui, como é que eu faço? A primeira coisa que eu trabalhei em cima foi que eu queria que em qualquer lugar que o usuário tocasse, ele fizesse mesh de algum ponto desse mesh, né? Que não precisasse clicar ou dar um tap literalmente em cima do ponto. Então...
Tanto é que a UI dele, por padrão, nem mostra os pontos.
Exato.
Né? Você
tem que
dar um tap ali. Optar por ver os pontos.
Exato, exato. Então, por isso que eu até botei... Foi a primeira vez que eu brinquei também com o TipKit, né?
Achei muito bem aplicado,
pois
inclusive.
Eu nunca tinha mexido com ele. Eu brinquei com ele porque eu pensei, pô, tu abre o app e não tem nada ali, né? Tem um botãozinho no canto direito inferior com o info. Ou seja, a pessoa vai apertar ali naturalmente, eventualmente. Mas tu fica meio perdido ali. Daí eu pensei, vou fazer usar o TipKit aqui só pra falar que a pessoa pode arrastar o dedo em qualquer lugar na tela. Assim que ela faz isso, o tip já some. E depois, quando você dá um tap em qualquer lugar na tela, aparecem os controles. Também tem a opção naquele botãozinho de info, que é o único botão que tem na tela, de show controls também. Porque eu pensei, é meio difícil de descobrir essa feature. Então, esse show controls foi uma das últimas coisas que eu fiz no app. Porque eu fiquei com medo de alguém chegar e meio que nunca tentar dar um tap na tela, né? Pra conseguir ver os controles e trocar as cores. Então, a partir do momento que você aperta em show controls, aparecem os controles e a tip falando de como funciona, que você pode dar tap em qualquer lugar pra aparecer e dar dismiss. Então, de controles na tela, é só isso. É bem tranquilo, que usa aquele menu do SwiftUI também. A única coisa custom que eu fiz foi, de último segundo, eu pensei, eu preciso de um lugar para alguém dar feedback, então eu fiz uma telinha de About ali. Que o que eu gosto da tela de About é que, se tu abrir ela, tu vai ver que o fundo fica animando. Tu vai lá em Settings About, daí tu consegue ver uma animaçãozinha bonitinha que fica no fundo.
Tô vendo.
Então, foi, eu só usei, né, componentes nativos, tirando esse About ali, que eu fiz uma coisinha mais custom, e fui iterando no próprio app mesmo. Eu não fiz nenhum tipo de sketch, não fiz nada, porque a interface dele é tão simples que o jeito que eu fazia era basicamente mudava, botava uns controles e, sei lá, dava para a Fran testar, por exemplo, para brincar, né? Ela reclamava de uns negócios, ia lá e alterava. O que é extremamente importante de qualquer pessoa que está trabalhando em algum app fazer, porque tem tanta coisa que tu tá com a visão tão narrow, né, tão focada em alguma coisa, que tu não consegue ver o resto, né? Tu foca na folha e não na floresta. Então, a partir do momento que uma outra pessoa usa, a primeira interação que ela vai ter no teu app vai te dizer muita coisa, sabe? É muito legal fazer isso. É sempre daquele medinho, né, de a pessoa não gostar, achar meio nada a ver e tal, só que é importante, porque no final das contas é assim que as pessoas vão usar. Então, eu tinha bem mais controles até, que eu acabei tirando um monte. Eu quero deixar o mais simples possível. E, por exemplo, eu tinha coisa pra resetar, se você botasse uma cor e não gostasse, podia resetar e tal, só que eu acabei achando que ficou muita coisa naquele menu, eu optei por deixar o mais simples. E a única coisa que eu tenho um medinho ainda, que pode ficar meio confuso, é que quando você salva, ele salva no tua Photo Library, né? E nada diz que tá salvo no Photo Library. A única coisa que diz é quando tu vai salvar, ele pede permissão para adicionar coisas na Photo Library. Então, eu fiquei pensando, de repente isso já é o suficiente, né? A pessoa já fez a relação de salvar com o Photo Library, então é enough. Mas, eu ainda acho meio preocupante que alguém pode salvar e pensar, tá, e agora, né? Pra onde é que foi?
Tem algumas questões que eu quero comentar nisso que já entra no meu primeiro feature request. Uhum. Na verdade, é meio que uma mistura de dois feature requests. Agora que você mencionou esse lance de salvar, eu fiquei pensando se talvez o comportamento padrão, em vez de você usar o conceito de save, você usar o conceito de share e só abrir a share sheet com a imagem e a pessoa faz o que quiser. Manda para alguém. Inclusive, na share sheet já aparece a opção para definir como wallpaper. Então, a pessoa já poderia fazer isso de cara. Eu acho que talvez valha a pena explorar como opção, né? E aí, de repente, você pode até ter um segundo menu que seja já saved for a library para quem só quer salvar rapidinho, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas talvez já vai querer mandar para alguém ou mandar para outro app ou já definir como wallpaper. E outra que aí eu até... Já. Bom, é um side project e você já tem um emprego, né? Mas assim, se você um dia quiser ganhar dinheiro com esse app, um low-hanging fruit seria você poder salvar os seus wallpapers da forma como eles estão no app para você poder editar de novo depois e tal.
Sim, eu pensei nisso.
E aí você ter ali uma galeriazinha
salvar os
dos
dados,
seus,
né?
Gradients.
Isso. Né? Porque ele só tá salvando a imagem, ou seja, se você, por exemplo, fez um wallpaper que achou bacaninha, mas depois no futuro quer alterar, meio que não dá, porque tu salvou a imagem, aquela imagem tá salva no teu library, deu, o resto tu cria de novo. Mas eu pensei nisso, eu achei que ia ser, inclusive eu pensei em fazer isso e salvar usando o iCloud, né, pra fazer sync entre devices, porque isso funciona no iPad também. Mas eu quis fazer bem simplesinho mesmo, só pra ver o quão pessoas estão usando.
Tem que começar de algum lugar,
sim,
né?
Sim. Mas essa do share achei bem, bem boa a ideia mesmo. Inclusive, a parte de paleta de cores eu também quero salvar e fazer saved usando o iCloud para ficar shared entre devices. Outra coisa que é bacaninha também, não sei se tu já chegou a fazer, mas se tu salvar quando tu começar a criar uma paleta nova de cores, enquanto tu vai escolhendo as cores, elas vão animando no fundo. É uns detalhezinhos meio nada a ver, assim, mas que são as partes que eu lembro porque eu me diverti fazendo, sabe? Tipo, olha só, as cores vão animando, ninguém vai perceber, mas é divertido.
Uma coisa também, eu entendo que talvez seja um pouco complicado de implementar de um jeito que fique bom, mas assim, eu gostaria de poder trocar a paleta de cores sem resetar o mesh que eu já tenho.
A posição do mesh, né?
Ou, aí também já poderia ser uma feature futura, pós-processamento de, tipo, fazer um hue and saturation ali, porque daí, tipo, ah, gostei do formato, mas eu quero fazer um tweak na cor aqui. Claro que a pessoa pode jogar pra outro app, né? Mas, enfim, aí você tem a oportunidade de brincar com Core Image.
Pois é, não, uma coisa que eu tava bem afim de fazer é a questão de aplicar filtro, porque uma coisa que eu acho bem bonito é grain filter em cores.
Nossa, eu ia falar exatamente isso, pra você ter ali, tipo, como se fosse uma areinha.
Exato, exato. Eu acho que fica, dá um efeito bem bonito, assim, parece um negócio mais real, né? E dá uma ideia legal. Então, mas é, então, eu fui fazendo o app nas coisas que davam na telha mesmo. O processo foi basicamente, eu fui lá no GitHub, criei um projeto novo. Comecei a adicionar os issues de coisas que eu queria fazer, né? Pra não esquecer, porque é extremamente fácil esquecer de coisas que, né, que tu tem ideia pra fazer. Então, eu recomendo fortemente anotar isso em qualquer lugar. E daí eu fui pegando um por um ali, fui fazendo os esqueminhas de alterar os pontos, criar palheta de cores. Tem uma coisa que pode perceber é que se tu abre a questão de palhetas ali, todas elas têm uns nomes interessantes, né? Tipo, Blue Splash, Midnight Gold, Vivid Violet. O GPT é bem bom pra isso. Se tu mandar o hex code, tu consegue mandar o hex code pro GPT e ele consegue sugerir um nome baseado nessas cores.
Eu já fiz isso também. É sensacional.
É muito bacana.
E outra coisa que dá pra fazer também, que eu fiz, eu fiz pro Chip Studio, eu treinei um modelo de machine learning pra identificar... Dá um nome para uma cor. Eu peguei um dataset aberto, acho que foi no Hugging Face até que eu achei um dataset. Eu não lembro exatamente o formato dele, mas eu acho que era tipo vermelho, verde, azul e aí nome. Eram esses os dados que tinha lá, daí eu joguei no CreateML, treinei lá e tal. E aí o app, ele tem um conceito dos nomes das cores. Isso não está exposto de nenhuma forma ainda na UI, mas vai ser em breve.
Legal.
E aí a gente tá colocando, tipo, descrição em todos os itens que estamos usando também o Vision do ChatGPT pra criar descrições de todos os itens. E aí tem item que tem, tipo, red hair, mas a pessoa pode trocar a cor do cabelo. E aí quando salvar lá o personagem, eu quero que diga, sei lá, blue hair, green hair, magenta hair. Que tem uns nomes bem abstratos de cor.
Sim,
né?
Sim.
Então, dá pra fazer umas brincadeiras bem legais com cor usando LLM, machine learning e nada de outro mundo. Não é muito complicado, não.
Pois é. E eu achei bem bacana mesmo, porque eu não tenho criatividade pra dar nome de paleta de cores, né? Tô vendo aqui, por exemplo, tem, sei lá, Ocean Breeze, Earthly Tones, Neon Vibes. E fazem sentido com as cores que estão ali. Daí...
Da série, banda do Rock in Rio, marca de modelo de esmalte, perfume ou cor do app.
Pois é, então, daí eu pensei, será que se eu botar o Rex ali no GPT ele consegue me dar umas sugestões? E funcionou. E outra coisa que eu usei o GPT também foi que esse app tá traduzido para, deixa eu ver aqui, contando com o inglês, né? 3, 4, 5, 6, 7 línguas, né? Chinês, Dutch, French, German, Japanese, Spanish. E eu basicamente peguei o exported file do que o Xcode dá, peguei o arquivo, joguei no GPT e falei, me dá a tradução disso aqui. E ele mantém o formato correto que precisa pro Xcode.
Sim.
E importei no projeto. Eu tô assumindo que a tradução tá pelo menos razoável, porque... Eu fui depois botando em translators pra ver se pelo menos fazia sentido, né? O que tava lá.
Cara, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu contei no ADT, num ADT recente, que eu queria... O Chip Studio, ele é localizado e a localização dele a gente originalmente pagou. Tradutor, revisor, tudo. Gastou uma grana pra fazer. Mas aí agora, quando eu vou lançar update, que tem que botar lá os release notes, eu sempre botava só em inglês em todos. Que nem você fez aquela vez do pato lá, copia e cola, né? Mas aí, no último update que a gente foi fazer, eu primeiro escrevi lá os release notes, aí eu pensei, de repente daria pra deixar os release notes mais interessantes, mais amigável, né? Aí eu botei lá, pedi pro ChatGPT... Ele já tem um contexto do Chip Studio, porque eu já usei ele para me ajudar com, tipo, pesquisa de ASO, essas coisas. E aí ele coloca na memória dele lá, né? Ele vai salvando lá, que eu faço um app que chama Chip Studio, que faz isso, faz aquilo. Aí pedi, sugere aí uma forma mais bacana de fazer esses release notes. Aí ele fez lá, eu ajustei um pouquinho, não gostei de tudo, gostei de algumas coisas. Aí eu falei, agora me dá em francês, chinês, alemão, coreano, enfim, todos os idiomas que a gente suporta lá. Ele fez e eu fiz exatamente a mesma coisa que você fez. Eu fui no Google Tradutor, traduzi do idioma pro inglês e vi se fazia sentido a tradução, se ele não tinha inventado nada, né?
Pois é, e funciona muito bem. Inclusive, uma correção, quando eu falo GPT, é o meu termo genérico de AI, mas eu tô usando o local do Olhama mesmo para fazer isso.
Ah, que legal.
Porque eu consigo fazer o input de files um pouco mais prático, né? O GPT, ele geralmente tem um limite de caracteres que consegue mandar. Eu acho que não ia passar nesse caso, porque são poucas strings, mas como eu consigo fazer um input ser um arquivo no meu sistema, acabou ficando mais fácil. Então, daí eu fiz isso, né? Eu confirmei ali se a tradução não estava muito louca e mandei bala. Então, deve ter coisa ali que não está perfeita, eu tenho certeza disso. Mas é muito melhor, na minha opinião, de deixar só em inglês, né? Porque daí pega de repente, mais alguém aí quer brincar de corzinha, dá pra, sei lá, de repente a pessoa fala um alemão, um japonês, consegue já brincar também, entendendo o menu, pelo menos.
Eu acho que tem um patamar de qualidade de tradução que, sendo compreensível pra um nativo daquele idioma e não tendo nada, sei lá, ofensivo ou totalmente errado, é melhor do que não ter.
Sim. Né?
Porque daí você tá, de certa forma, você pode até considerar como acessibilidade também, né? Porque você tá permitindo ali, talvez, que alguém que não poderia usar o seu app vai conseguir usar porque tá no idioma da pessoa. Agora, falando só um pouco mais sobre esse workflow que você mencionou da tradução, você usou aquele esquema XCLOC lá, aquele arquivo XCLOC que o Xcode exporta, ou como foi?
Foi esse ali mesmo. Eu não lembro da extensão agora, mas é o que tu exporta direto pelo Xcode mesmo.
Que é um package, né?
Isso. É um package, ele é...
Que se abre e ele abre uma...
É por folders, né? Cada língua vai ser um folder e tu vai abrindo ali.
Mas o arquivo mesmo, eu abri um aqui pra ver, é um arquivo XLIFF.
Isso, exatamente.
XLIFF.
Isso, é um XML, não
é?
Isso, é. Então, eu usava esse XML como input do negócio, ele me cuspia o XML certo. Inclusive já com as tags corretas, assim, por exemplo, que já foi revisado, traduzido. Foi bem bacana.
Ó, tô fazendo teste aqui agora. Eu peguei um arquivo XLIFF do AirBuddy e tô botando aqui, please translate this app to Brazilian Portuguese. Tem que ser específico.
Sim, senão vai meter uns horas após ali.
Depois eu conto se ele fez alguma coisa.
E uma coisa que eu acho até um pouco vergonhoso isso, tipo, mas eu não sei os termos corretos em português, muitas vezes, dessas coisas.
Eu também não.
É triste, né? Tu não sabe o negócio da tua própria língua, porque eu fui... Certas coisas fui pensar assim, não, pera, isso, inclusive, do Pato, assim, perguntaram pra mim, tipo, como é que chama tabs num browser? Eu não sei. Tabas?
Tabas.
Como é que é separador? Eu acho que é separador em português de Portugal, não tenho certeza como é no Brasil.
Tabas de navegador.
Tabas. Abas. Então, tem umas coisinhas, assim, que simplesmente buga a cabeça, porque desde criança eu uso computador em inglês. Porque os primeiros contatos que eu tive com o computador não era meu, era do meu irmão, ele não gostava de traduções. Porque ainda mais naquela época, né? Tipo, imagina como era o nível das traduções. E era um jeito de forçar a aprender inglês também. Inclusive, imagino foi o que ele fez pra ele também. E funciona, né? Tipo, tu vai tendo mais contato, acaba melhorando. Mas tanto o meu... tanto o Mac como o iPhone sempre, sempre foram em inglês. Então, eu tenho muito pouco contato com terminologias em português para certas coisas. Então, eu fui vendo as traduções para ver como estão, se elas estão certas ou não. E eu fiquei tipo, tá, mas é meio estranho, né? Tipo, o done é concluído? É feito? É
cara,
ok?
Cara, é muito difícil.
É?
Eu passo por isso quando eu tô traduzindo as coisas do AirBuddy, porque o AirBuddy atualmente é só inglês e português. E aí, às vezes, tem uns termos que eu fico... Tipo, o case dos AirPods.
Pois é.
casquinha. A casquinha do zero. Não.
A casa.
Casquinha não, caixinha, caixinha. Dos AirPods.
Conchinha.
Conchinha, é.
Pois é. Eu parei assim, botei a mão no meu coração e pensei, meu Deus do céu. Porque é triste, não. Eu imagino que, tipo, eu não ia ficar feliz de lançar um app que eu gostaria de ter um certo range de pessoas que podem usar, não botar na minha língua nativa. Só que eu comecei fazendo inglês, eu deixei tudo em inglês e no final eu pensei, tá, beleza, eu tenho que fazer a tradução. E algumas coisas eu simplesmente não sabia. Eu usei o AI para traduzir para português também. Porque eu pensei, não, eu tô tendo uns bloqueios mentais aqui em vários momentos, é mais fácil só botar lá. Porque daí eu comparo para ver se é até bom para ter um parâmetro, né? Para ver se está traduzindo as coisas de um jeito que faz sentido. Porque por mais que eu não tenha muito contato com a terminologia, eu sei português, né? Um pouquinho, mas eu sei. Então dá para ter uma ideia se está funcionando. E pelo visto funciona bem legal, assim. Daí depois a segunda coisa que eu fiz foi alemão, porque eu gosto de. Alemão é a melhor coisa que tem para traduzir, porque tu testa se tua UI
Nossa, sim.
tá conseguindo lidar com palavras grandes, né? E eu acho que tem um lugarzinho só que ele faz crop ali no alemão, acabei deixando porque era no about, se não me engano, mas tá tudo ok. E depois eu testei com chinês para testar algo mais diferente possível. Daí eu pegava o valor ali, a string em chinês, jogava no tradutor para ver se fazia sentido, fazia, e acabei deixando. A única coisa que eu não traduzi foi que eu tenho as imagens da App Store em si, né? Que você põe ali para aparecer na lojinha. Elas têm texto também. E esse é a única coisa que eu não traduzi, porque daí eu teria que traduzir para cada língua ali, fazer um negocinho de novo. E eu achei muito chato. Eu sei que tem jeito de automatizar isso, tem uns aplicativos, inclusive, que eu estava testando aqui, que agora eu não lembro o nome, se eu lembrar eu falo, mas tu consegue até conectar na tua no, no App Store Connect, ele já faz upload dos negocinhos traduzidos. Picasso é o nome do app. E é bem, bem bacaninha, assim, eu usei para fazer esses testes, funcionou. Mas o que eu percebo nessas horas, quando eu faço um appzinho aí para brincar, de hobby, é como, por exemplo, a parte de programação, tranquilo, né? Sempre tem um probleminha aqui ou ali que, né, às vezes toma um tempinho a mais do que eu imaginava. Até a parte de tradução foi bem tranquilo. Organização aqui, todas essas coisas, né? Ok. Mas daí chega na hora de, por exemplo, fazer um design, por exemplo, o ícone. Daí a cabeça trava, né? Porque daí eu penso, tá, o que que eu vou usar? Vou ter que fazer ter que aprender a mexer no Sketch, aprender a usar o Figma, o que que eu vou usar? E eu não tenho muita, né, capacidade de criar ícones. Se tu vê o ícone, ele é meio toscão, assim. É basicamente um screenshot da imagem que eu gerei com o próprio app e botei o símbolozinho que eu uso para mostrar os controles, né? Que é o
Sim.
da mãozinha dando um touch ali.
Ah, não é fácil, cara.
É
Ícone
complicado.
é o tipo de coisa que você tem que contratar alguém para fazer ou dar um jeito e não vai ficar tão legal
Pois
porque
é.
deve ter, olha, duvido que tenha algum developer que consegue fazer um ícone assim top
Pois é.
mesmo, sabe? É muito difícil, um trabalho muito especializado. Então, quando eu quero um ícone mesmo, geralmente quando é uma coisa paga, um negócio profissional, aí eu pago um designer que é especializado nisso,
Sim.
porque é o único
É,
jeito mesmo.
a ideia do meu ícone não foi muito diferente do ícone de iPhone Mirroring ali. Se tu olhar, é um fundo com o ícone em cima ali o devicezinho do iPhone. Deu pra ver que não botaram muito, né? Muito empenho em cima daquele ícone. Tipo, simplesmente pegaram duas coisas, botaram em cima da outra e mandaram pra chip. O meu foi assim, eu não vou dizer que não teve muito empenho, porque teve, fiquei um tempão para descobrir, ok, eu quero salvar isso aqui num formato onde eu consiga fazer export para um dark mode, um light mode, quero salvar o raw file. Eu acabei criando. A gente usa Figma no Pato, então eu tenho noção pelo menos do básico ali de como as coisas funcionam. Eu pensei, não, vou criar uma conta pessoal aqui para dar uma olhada como faz para criar os vetores e tudo mais. E achei relativamente tranquilo. Eu já tinha brincado um pouquinho com Sketch, também com. Tem um que é exclusivo para Mac, só que não é vetorial, é Pixelmator, eu acho. Eu acho que ele é mais para imagem mesmo.
Ele é um substituto do Photoshop, basicamente.
Então, mas essa foi ironicamente, foi uma das partes que eu mais me estressei, assim, porque eu fiquei pensando, pô, preciso fazer um ícone. E não é. Não é porque eu tô esperando ter retorno financeiro, né? Eu botei ali com um valor lá porque simplesmente, ah, se receber um trocado no final do dia é melhor. Uma das propostas do app é literalmente não ter in-app purchase, não ter subscription, não ter nenhum tipo de ads ou trackers, né? Tem, esse app tem zero measurements tracker, eu nem sei se tem gente usando, tirando as partes que a App Store própria me dá. Então, a ideia era simplesmente ter o app lá que existe, no vácuo, as pessoas usam, se estão felizes com ele, tá legal, se tem algum problema, me manda um e-mail, tá tudo certo. Mas a parte do ícone ali, né, que eu fiquei meio estressado ali, porque tipo, ah tá, tem que aprender um negócio novo e tal. O resultado, eu diria que é medíocre, sim, medíocre em relação a mediano, né, talvez até um pouco mais para baixo do que para cima. Mas passa a ideia do app, né? Tem um controlezinho ali em cima das cores, é o que o app faz, então beleza, corre pro abraço, tá tudo certo. Mas é.
Ó, atualização da situação do ChatGPT, tá? Eu mandei o arquivo Schlieff lá e ele leu o arquivo, falou, ah, beleza, vou fazer aqui. Ficou processando um tempinho e me devolveu um arquivo Schlieff. Aí eu abri, só que ele só traduziu, tipo, as três primeiras strings.
Ah, é?
Nossa. As outras estavam em inglês ainda. Aí eu pensei, não, deixa eu ver se de repente, se eu mandar um arquivo strings, né, ele faz. Eu mandei o arquivo strings, ele falou que ele não sabe ler esse arquivo. Aí ele falou, ah, mas cola o conteúdo do arquivo aqui que eu faço pra você. Aí eu colei, aí ele fez. Traduziu, olhando por cima, parece tudo ok. Eu pedi do inglês pro português, né. Parece ok, mas acho que o seu mecanismo é melhor.
Isso foi usando o ChatGPT mesmo, né?
O ChatGPT 4o.
Ah, ok. Porque eu testei também com o GPT usando... quem não sabe, o Pat também tem um sistema de AI, Duck.ai. E lá tu consegue escolher uns modelos diferentes. Até é um sistema bem bacana pra testar modelos diferentes, ver como eles funcionam. E eu, se eu não me engano, eu usei o 4o Mini pra testar. Assim que eu tive ideia, eu usei ali e parece que funcionou ok. Mas daí, eu acabei usando o Olhama. Se eu não me engano, o modelo que eu usei foi aquele CodeGemma. Não lembro o nome agora. Mas é o mais especializado em programação. Ou usei o genérico, não lembro. Acho que foi o genérico, porque não é programação, né? É simplesmente tradução. Então... E funcionou legal. Então, pois é. Mas vale a pena explorar. Vale a pena explorar porque... eu achei a qualidade da tradução, pelo que eu testei, foi ok. Ele entendeu o contexto de ser um aplicativo e tudo mais. E até é engraçado, porque tem um sistema de tradução que a gente usa no Pato, que são pessoas mesmo, tradutores que fazem. E esses dias a gente recebeu uma tradução que tinha um problema em polonês, que tava, em vez de estar escrito... Era um botão de clear, né? Pra limpar, seja lá o que fosse. E traduziram como céu limpo.
Ai, meu Deus.
Porque, né, clear sky, daí acharam que era tipo céu limpo. Então tinha um botão...
Cara, é nessas horas que você percebe como o contexto é importante.
Sim.
Né? E é outro desafio de localização, que é tipo, você tem um botão que tá escrito clear, né? E tipo, em inglês, clear pode significar muitas coisas. Se o app fosse em português, nativo, seria limpar. Limpar, em português, é uma palavra mais óbvia, né, do que, sei lá, clear. E aí é bem isso que acontece. Então, se você não tem ali um comentário, né, quando você bota lá localized string, você pode botar um comentário.
Sim, sim.
Você, o tradutor, não vai fazer ideia. Ou às vezes tem o comentário.
Exato,
e o tradutor que se foi, perdeu também,
que foi,
né?
Que
não,
foi,
não
o caso, que foi o caso. Todas as nossas strings têm comentário, né? De onde que elas estão e tudo mais. E aí acho que só rolou aqueles brain fart ali.
Sim.
E meteu um céu está limpo, algo do gênero.
Cara, eu fiz a tradução do app do Casey Liz, o Call Sheet. Que é muito bom, inclusive, recomendo. Ele é um substituto do IMDB. Sem ser horroroso.
Olha só.
Ele usa aquele The Movie Database.
Sim.
Muito bom app. E aí ele pediu pra galera contribuir com traduções. Ele abriu lá, botou num repositório do GitHub e tal. Aí eu fiz a tradução em português. Cara, como é difícil. É muito difícil. Quem tá ouvindo nunca tentou, procura aí algum app que esteja pedindo, tenta fazer. Ou procura o repositório lá do Call Sheet também. Porque é muito difícil. E tinha umas paradas, assim, que uma coisa que em inglês você consegue colocar só uma palavra e tá tudo ali.
Sim.
Mas para fazer sentido em português, teria que ser uma frase enorme e não ia caber na interface. E aí eu fiquei tipo, não, meu Deus, o que que eu faço? É muito difícil.
Sim. Não, eu lembro que eu já passei por isso algumas vezes no Patly, porque aparece alguma tradução qualquer e eles às vezes perguntam que, ah, e aí, isso aqui tá ok, tá fazendo sentido, quando é em português, geralmente vai pra mim.
Eu abri aqui pra me lembrar, eu abri o call sheet, aí tem lá em cima, pinned items, né, que são os itens lá.
Pinar item?
Como você fala?
Não sei.
Pinned items em português, aí eu fiquei, cara... Aí eu acho que eu botei, tipo, itens fixos ou fixados. Aí eu não sabia, é fixos ou fixados? Tipo, é muito difícil.
É difícil? Não, é difícil, sim. É bem normal ter essas situações onde é, tipo, uma palavra ou duas em inglês. E daí, em português, vira uma frase, né? Pra explicar o que tá acontecendo ali. Porque o jeito que o inglês funciona é bem diferente do português, né?
Então... Ó, aí, quando você abre o detalhe de um filme, de uma série, enfim, tem a capinha... É tipo uma H-stack, né, tá horizontal, daí tem do lado ali, tem released, aí a data de lançamento, rating, aí tipo 12, 18, né, a classificação, score, que é a avaliação lá de Rotten Tomatoes, e runtime, que é o tempo de duração, isso tudo numa H-stack com esses itens na vertical, mas o rating e o score estão na horizontal. Aí, tipo, released, pra você traduzir para português, já teria que ser tipo... Lançado em ou data de lançamento. Olha a diferença já. Aí rating. Rating em português é classificação indicativa. Não dá, não cabe, né? Sim. Aí score seria avaliação, já é uma palavra um pouco maior. E aí runtime seria tipo tempo de duração, ou então você pode botar só duração. Aí eu acho que no rating eu botei só classificação, porque...
Sim, sim.
Então é muito complicado.
Não, eu fiquei... Eu lembro que uma vez eu buguei a cabeça quando eu tinha que traduzir desktop. Fiquei, tá, pera, o quê? Como é que é? Como, né, o que que... Daí eu acho que é mesa, a tradução pra desktop.
Sim.
E só que soa tão estranho pra mim, tipo, mesa. Só que se tu parar pra pensar assim, é um desktop, né? O topo da mesa. Só que, pois é, tu tem que viver num mundo ali onde tu usa esse tipo de tradução para as coisas fazer sentido e tudo mais, mas não é fácil, não é fácil. Traduzir para a nossa própria língua que a gente conhece, né, já tem esses problemas. Imagina tu trabalhar com um tradutor, de repente tu recebe um monte de string e os comentários que tem da string são meia boca ou nem comentário tem, né? Não tem como fazer um trabalho decente, né?
E eu já cometi esse erro no AirBuddy, por exemplo, que, eu mesmo que vou traduzir e tal, não vou botar contexto aqui, que eu acho que não vai precisar. Aí chega a hora de traduzir, tá, e agora? É. Aí tem que ir lá dar um comando Shift F e achar no código.
E outra coisa que eu comecei a fazer, que eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada ou não, ou se tá com um bug, mas eu não testei agora com esse último Xcode que saiu. Eu tava usando o RC, né? Mas mudou o build number, então alguma coisinha ali mudou. O automated test pra UI não tá funcionando legal. O jeito que, por exemplo, tu tem um menu do SwiftUI, né? Tu quer, geralmente, como funciona, tu põe um accessibility label ali, né? Pra ele encontrar o elemento e manda bala. Não tava pegando de jeito nenhum. O único jeito que eu descobri pra fazer funcionar foi que a imagem, o SF symbol que eu usava naquele menu, ele tava usando como ID. Então eu tinha que usar o nome do SF symbol pra pegar aquele elemento e dar um tap nele. E mesmo
então,
assim...
existe... Eu não sei em SwiftUI, porque eu acho que eu nunca fiz teste de UI em SwiftUI, eu só fiz em UIKit. Em UIKit, você pode usar... Tipo, por exemplo, você tem um botão, você pode usar o título do botão, o Accessibility Label, mas o que eu costumo usar é uma outra parada que é Accessibility Identifier.
Sim, sim.
Que aí é um ID mesmo, que é só pra você usar pra coisas internas. Porque eu não gosto de usar label, porque, tipo, tá, e daí se mudou o idioma do app, daí não dá mais pra rodar o teste. Não vai funcionar?
Sim, sim, sim. Pois é, mas tem o Accessibility Label, Accessibility Label velho, não é? Eu sei que tem alguma coisa que é que é o valor, no caso, que vai ser lido, né, pro usuário, e tem que é só o nome daquilo. Pelo
que é o
entendi.
Identifier.
Mas eu acho que ele chama de label. Eu não sei, eu não lembro. Eu sei que eu fiquei um tempão nisso.
Eu acho que em teste de UI ele não distingue. É meio que tudo a mesma coisa. É que eu não sei também qual é a sintaxe que você tá usando. Eu uso aquela sintaxe de subscript, né? Que, tipo, é como se fosse um dictionary.
Isso.
Uhum. Só vai botando. É, e aí, como que você descobriu? Você usou o esqueminha de gravar lá, o botãozinho de rec?
Não, eu simplesmente fui inspecionando, né? Porque você tem a instância do app, né? Que tá rodando. E se você botar um app, sei lá, ponto .buttons e dar um print no console, ele vai mostrar lá a hierarquia dos componentes.
Ah, eu sou muito preguiçoso. Não sei como chegar nesse elemento na hierarquia. Eu vou lá, aperto o botãozinho de hack e vou clicando.
Eu tentei isso. Mas daí o que acontecia? Crash.
tava dando crash no Xcode, mas era só quando tava fazendo no device.
Não, o simulador funciona. Tentei no simulador.
E... Ué, que estranho, pra mim só dava crash no device, no simulator funcionava.
Teve um cara do Pato que falou pra mim, bom, tu tem o pior Xcode que eu já vi na minha vida. Eu não sei o que que tá acontecendo aí, mas...
Não, é o Xcode ponto, porque eu não tenho o mesmo Xcode que você, e tava dando o mesmo problema.
Mas enfim, por que eu tava fazendo o UI test? Porque eu queria tirar um screenshot por local, por translation, né?
Aham.
E eu consegui fazer isso, só que o problema é que, assim, o jeito que a Apple recomenda é criar a suite de teste lá, e tem um settings na suite de teste que tu faz que é screenshot local test, alguma coisa assim, localization test, alguma coisa assim, localization screenshot test. Enfim, tu tem lá um toggle que tu consegue ligar ele por padrão desligar. O problema, isso foi, eu admito que é parte da ignorância minha, eu não descobri como fazer esse screenshot sair na hora que eu quero. Ele tira um screenshot assim que o teste começa. Eu queria, não. Eu quero, faça essas coisas e depois tira o screenshot. Então, isso eu já não consegui fazer. É, eu consigo mandar tirar um screenshot e isso funciona perfeito, né? Tanto que eu tirei os screenshots todos os momentos que eu queria. Porém, esse screenshot que você tira manualmente fica salvo na galeria dos testes, da suite de teste. Então, tu tem que, se tu não tiver algum tipo de automação para ir lá no Derived Data e descobrir onde está o screenshot e exportar, que isso existe, só que não funciona no Xcode 16, pelo menos o script que eu achei, e eu não estava a fim de começar um do zero, não estava funcionando, então tu tem que exportar um por um. Enquanto o screenshot que é tirado pelo sistema por causa daquele toggle, ele exporta junto quando você exporta as strings. E fica tudo separadinho, bonitinho, né? Só que esse screenshot do localization eu não consegui fazer ele. Não, tira nesse momento, depois nesse momento, depois nesse momento. Ele tirava quando estava afim. E a documentação da Apple, pelo menos o que eu investiguei ali, simplesmente fala, ele vai tirar o screenshot. Ele não mostra algum mecanismo para você forçar o screenshot de teste. Quando você força o screenshot, aquele XT attachment, ele vai fazer um attachment que vai ficar salvo no teu esquema. Talvez tenha alguma flag que tu consegue passar para esse attachment e falar, isso aqui é um screenshot de local ou de teste, que daí ele consegue fazer os esquemas, mas eu não...
Agora, se você tá rodando o seu teste no simulador, o que te impede de, quando você fez o screenshot, você pega lá o PNG representation e dá um write to, sei lá, pasta de downloads, sei lá, qualquer pasta. Porque o simulador, ele consegue acessar o file system inteiro do seu Mac. Então, você pode... Não é o ideal, mas você pode ali, manualmente, no teste, mandar salvar em alguma pasta customizada.
Mas daí o problema ia ser o mesmo, né? O que eu queria é que, a partir do momento que eu exportasse as strings, ele exportasse as screenshots junto, separadinho em cada folder, pra ficar tudo organizado ali.
Ah, tá. Não, é que eu tava pensando no negócio de screenshot pra App Store, não pra localização. Não,
mas era justamente pra ter um pra cada língua, né? Pra ter um pra cada translation.
Tá, mas aí por que que isso tem que estar... Por que que isso precisa estar atrelado à exportação das strings? Eu não entendi.
Porque fica mais bonito, cara. Mais organizado.
Eu realmente não entendi.
É porque eu simplesmente não queria ter que pegar... Quando você exporta com localization, tu já consegue no próprio... Né, por exemplo, nesse app que eu mencionei, o Picasso, para fazer esses screenshots de App Store, ele já consegue pegar pelo folder certinho e já botar ali, não, para esse local ele usa essas strings e usa esse screenshot, né? Porque fica no padrão esperado. O que eu acabei fazendo foi manual, né? Eu pegava os negócios, jogava, mudava ali. Basicamente, essa treta toda...
Essa é a parte mais chata de lançar update maior, assim, que você... Ou de lançar um app novo.
É.
Essa parte... Porque são trocentos milhões de variações de screenshot. É muito chato.
Pois é. Mas pra completar aqui, essa treta toda que eu tô falando é só porque eu não queria organizar manualmente os screenshots em cada pasta.
Entendi.
É aquela coisa de automação, o tempo de automação é um tempo de fazer manual, que o manual é 10 minutos e o de automação são 5 horas. Então... Uhum.
É, mas sendo que nesse caso não é nenhum negócio que você vai fazer todo dia uma vez por semana, um negócio que você vai fazer once.
É, né? Mas sabe quando bate aquele orgulho que tu fica pensando, não, quero resolver isso aqui.
É, não, eu sei como é que é, já passei por isso.
Exato. Não foi nem aquela coisa de tipo, não, eu preciso disso, isso é importante, porque eu quero automatizar isso, porque se eu fizer o update do app, blá blá blá. Não, eu só... Não, pera, eu quero entender como essa treta funciona, vamos lá. mas de fato, essa parte, digamos que essa parte de management, né, do teu aplicativo, tu já tem aplicativo feito, o desenvolvimento foi feito, tu testou com outras pessoas, ele tá legal, ele tá funcionando bacana pra você. Quando chega nessa parte de escrever texto pra App Store, tirar screenshot pra botar na App Store, definir keywords, definir, sabe, privacy policy, essa parte é aquela coisa que... Se o app demorou, sei lá, digamos em dias corridos, né? Porque eu fui fazendo, sei lá, 10 minutos aqui, 20 minutos ali. Digamos que em dias corridos. Demorou 3, 4 dias pra fazer o app inteiro. Essa parte de App Store, textos e imagens deve ter demorado 2 semanas. Porque é pela empolgação mesmo, né? Começa a dar aquela tristeza, assim, de tem que fazer essa coisa, é chato e...
E essa parte da App Store, ela sofre do problema do Enterprise, vou chamar assim, que é tipo... É tipo você usar a AWS, né? Que, tipo, você tem que fazer uma certificação para saber usar o Control Panel lá, porque é tipo, cadastre o seu centro de custo. Uhum. Agora cadastre o projeto, agora associe o projeto com o centro de custo, com a repimboca da parafuseta, de qual é o seu categoria de taxação. De... Uhum. Gente, eu sou só uma pessoa, cria um servidor aí, vai.
Me deixa
pra
em
ontem,
paz.
Né? E aí o negócio da App Store é parecido também, tipo, política de privacidade. Uhum. Tá, qual é a política de privacidade de um app que não coleta nada de ninguém,
pois é.
Que não nem conecta na internet?
Exato.
Mas tem que ter, né? E-mail de contato, negócio da União Europeia lá, do negócio do Markets, não sei o quê. Gente, eu sou só uma pessoa, app que é pra pessoa brincar de Kinetic Sand no iPhone.
Não, eu tive que...
Dá pra eu só lançar?
Eu tive que provar que aquele telefone era meu, que aquele endereço era meu, que eu era registrado naquilo e sei lá o quê, por causa do negócio da União Europeia, que né? Tenho várias opiniões.
O seu app usa criptografia?
É.
Se o seu app usa criptografia, você tem que mandar um relatório para o governo dos Estados Unidos?
E, da China também.
E se o seu app estiver disponível na França...
Na China também tem uns negócios. E eu só pensando, cara, é só um app de brincar com corzinha, velho. Me deixa em paz.
E aí, quando é um negócio... sério, assim, de tipo um app grande de uma empresa, é compreensível, faz parte, né? Agora, quando você só quer lançar um app de brincar com corzinha, meu Deus.
Tipo, devia ter uma opção, assim, esse app aqui é de zoeirinha, é pra brincar, sabe? Daí já...
Mas eu acho que eu sei qual é a opção. A opção é Test Flight. A Apple já...
Deixa lá, né?
Eu acho que o Test Flight já meio que virou uma App Store alternativa obscura. Porque tem um monte de app que só existe no Test Flight.
Sim.
E a galera... Eu tenho um app, que é aquele Action Buddy.
Sim.
Tá lá, tá no Test... Toda semana sai um build novo, automatizado, pra não expirar. E tem um monte de gente que usa e tá lá, tá só
no Test
Flight. O problema
é que tem um
número
máximo,
porque não tive,
né,
paciência de lançar.
Tem um número máximo de 1.000 pessoas, não é? Ou 10.000?
Não, acho que é 10 mil agora.
É, mudou. Porque, não sei se tu conhece, tem um appzinho que eu gosto bastante. Ele é bem simplesinho, chamado Ish. É, ISH. Ele é um terminalzinho, né, pra iOS.
Sim.
Eu acho ele bem bacana.
Por
muito tempo ele só existia no Test Flight.
Sim.
E daí chegava o dev lá no Twitter. E aí, galera, eu vou fazer uma limpa em quem não usou o app nos últimos, sei lá, 3 semanas. O pessoal... Porque era só 1.000, né? Eu acho que depois eles mudaram pra 10. Mas essas coisinhas eu acho chato, assim, eu acho que eu comentei aqui um dia que muitos anos atrás, numa empresa que eu trabalhava com os amigos, a gente brincava que toda vez que tinha que fazer uma loading view, a gente botava 3 dias ou 2 dias lá de estimativa, por mais que uma loading view ia demorar, tipo, 20 minutos pra fazer, porque é 20 minutos pra fazer... e 2 dias pra ficar olhando pra tela pensando, meu Deus, isso é muito chato, né? Porque...
É.
E isso era essa foi a minha experiência ali com o negócio da App Store. Tipo, eu tava super empolgado brincando com código, vendo as corzinhas ali. E eu gosto bastante de fazer esses appzinhos que eu faço pra mim e daí eu deixo mais polidinho pra deixar pras outras pessoas usar. Então, eu tava me empolgando ali. Mas daí chegou nessa parte de criar um ícone, criar o texto, sei lá o quê. O Privacy Policy, eu cheguei numa AI aí da vida e falei, olha, eu tenho um aplicativo que não coleta absolutamente nada, não, nem conecta com um servidor, faz um Privacy Policy, bem simples que deixe isso claro. Ele criou, eu joguei lá no meu repositório do site, né, /privacy-policy, e botei lá porque tem que linkar na App Store, né, é um dos campos obrigatórios.
Uhum.
Então, tive lá que fazer os privacy labels, falar que não é a parte de idade também, tipo, é um app pra criança? Eu, não é pra criança, sabe, tipo, mas se criança quiser brincar com corzinha, pode brincar, pô. Sabe, é cheio desses detalhezinhos que, sem zoeira, às vezes eu ficava olhando pra tela do App Store Connect, eu sempre chamo de iTunes Connect ainda, eu ficava olhando pra tela e às vezes deslogava, só de tanto tempo que eu ficava, ai meu Deus, eu tenho que fazer esse negócio, e daí abria outra tab, começava a fazer outra coisa, abria o YouTube, sei lá o que, e pronto, desloguei do negócio, daí...
Nossa, sim, e pra adicionar mais uma camada de chatice... O App Store Connect é muito ruim, é lento e fica dando erro.
É,
nossa.
É muito chato. E
toda vez que eu vou lançar uma atualização do Chibi Studio, ele fala lá, este update contém alterações nas seguintes configurações globais. Aí tava tipo, título do app na China e não sei mais o que na China. O app não tá disponível na China. A gente tirou o app da China porque ia ter que fazer lá um negócio, ia ter que se cadastrar lá no governo da China pra poder distribuir app na China. Aí, tira esse negócio. Aí a gente tirou e aí agora toda vez que eu vou publicar uma atualização, ele fala que tem alterações do app na China, sendo que o app não tá mais disponível na China há meses.
É, não, e a questão de preço também, não sei se você já tentou botar preços diferentes pra países diferentes.
É chato.
Meu Deus, eu pensei, porque eu botei, eu acho que tá $2,99. Eu pensei, não, vou botar mais barato no Brasil, né? Porque é meus conterrâneos. Eu acho que $3 vai ser carinho, mas vou deixar mais barato. Na hora que eu fui na questão, eu quero alterar aqui e tal. Tu tem que assinar isso e aquilo, e agora quando as políticas da App Store mudar, tu vai ter que voltar aqui e fazer mais isso e mais aquilo, porque não vai ser mais automático. Meu Deus, que inferno, Deus, só deixei igual mesmo.
Aí, ó, você que achar o app caro em reais, reclama com a Apple.
Reclama com a Apple, e se quiser muito, muito mesmo o app aí, tiver apertado de grana, manda uma mensagem lá no Mastodon, sei lá o que, eu arranjo um promo code talvez. Tem um limite lá, mas sempre dá um jeito.
Boa. Agora, acho que a gente conseguiu trazer um bom resumo de como foi essa experiência com várias dicas e desabafos, inclusive. Antes da gente encerrar esse episódio, eu quero fazer um aviso da paróquia aqui que o Olá Mundo vai falhar uma semana.
Vai ficar bugado.
Vai ficar bugado. Então a gente vai ter esse episódio agora, que tá saindo no dia 1º de outubro, e no dia 15 de outubro, que seria o próximo, não haverá episódio. Então fica mais pro finalzinho do mês, porque eu vou tirar umas férias. O Boom vai viajar também, né, Boom?
Uhum.
Então a gente vai fazer uma pausa aí, mas é só um episódio e logo, logo a gente tá de volta. Só pra ninguém ficar preocupado achando que acabou.
Pois é, senão manda e-mail lá pro Tim Cook achando que eu fiz besteira xingando a App Store, eles ficaram bravos comigo.
Pois é, né?
Complicado.
Nesse meio tempo, Boom, quem quiser falar com você, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, _inside. E a gente volta em breve.
Abraço.